Entrevista.
A proposta de reforma tributária foi aprovada no Senado. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, conversou com a jornalista Isabela Dutra sobre a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Vamos ouvir.
O plenário do Senado aprovou a proposta de reforma tributária em dois turnos e o texto já foi enviado de volta para a nova análise da Câmara dos Deputados. Mas o resultado não foi uma unanimidade. Nos dois turnos, o resultado foi o mesmo, 53 votos a favor e 24 contrários, depois de um longo debate. Eu vou conversar sobre esse assunto com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, então, vamos pagar mais ou vamos pagar menos?
Não tem ainda um valor definido, porque a reforma tributária é um processo. Ela foi aprovada agora, mas ela tem uma fase dela que se conclui daqui a 50 anos.
50 anos.
E tem a grande parte, efetivamente, será dentro de 8, 10 anos, que será feita uma transição dos impostos antigos para os tributos novos. Então, há muita dúvida. Todo mundo está perguntando, eu vou pagar mais, eu vou pagar menos, né? E aqui nós vimos aqui no Congresso, aqui no Senado especialmente, a agitação que houve ontem, esses dias todos, com muita gente circulando, justamente são os lobbies, né? Os lobbies significa assim, os assessores das empresas, dos bancos, de todas as agências, de todas as federações, que vieram justamente analisar e pedir, não mexe comigo, ninguém quer que mexa comigo, né?
Ninguém quer.
Mexe lá, a reforma só é boa para os outros.
Só pra se mim, for para dar isenção, né?
Para mim, não. Então, aquele medo todo mundo tem quando reforma. E o Brasil tem medo de fazer reforma mesmo. Todas as reformas são muito demoradas, são muito difíceis de acontecer. Eu lembro, eu fui deputado na década de 90, a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, ela foi muito debatida e ela foi derrotada por um voto. Um voto na Câmara. Ela morreu ali, ela só ressuscitou no governo Temer, que também não conseguiu fechar. Quem conseguiu fechar a reforma da Previdência foi o Bolsonaro. Então você veja quantos anos transcorreu para se fazer uma reforma da Previdência, né? E agora a reforma tributária, ela é extremamente necessária, ela é um clamor do povo brasileiro. Ela não é, o pessoal fala, mas vamos derrotar o Lula, que essa reforma é reforma do Lula. Não é reforma do Lula, não é dele. Essa reforma, ela vem de todos os presidentes que queriam a reforma tributária.
30 anos, né, discussão?
Tem até, olha, a última, nunca houve a aprovação de uma reforma tributária em regime democrático no Brasil. Todas elas, houve uma na época da ditadura e outras em regime de exceção de lá para trás. Mas em democracia nunca houve uma aprovação de reforma tributária, no voto. Era extremamente difícil ser aprovada, justamente por causa dos medos, que o Brasil tem um poder muito grande dos governadores. Os governadores, realmente, eles juntos, eles mudam tudo aqui, atrapalha. Porque nós, eu, por exemplo, represento o estado de Rondônia. Temos 3 senadores de Rondônia, que tem 3 senadores de São Paulo, 3 senadores do Acre. Todos os estados têm 3. Então, a força aqui é equilibrada. E todo mundo tem igual número de votos, né? Então, os governadores têm uma influência grande no voto aqui. Quando eles têm medo de perder receita lá nos estados, ele fala para todos, para os deputados e para o senador, não vota não. Não vota que vai prejudicar nosso estado. PPP. Então, essa coisa toda. Mas, na realidade, com isso, sem a reforma tributária, levou o Brasil a ser o 7º pior país do mundo em justiça tributária. O 7º pior do mundo.
Mais imposto.
Como muitos discursos ontem usaram essa expressão, manicômio.
Sim.
Tributário.
Isso.
Muitos usaram que é um hospício tributário.
Porque é muito confuso.
É um emaranhado, porque eu fui governador e, por exemplo, ICMS nos estados é feito por decreto do governador. Então, lá você joga, por exemplo, concessões por conta própria, no outro dia você tira. Então, não tem advogado tributarista que consiga entender, falar, eu conheço a tributação brasileira. Ela não existe, ela é uma loucura mesmo. E as empresas também ficam enlouquecidas. E por isso que dá muita judicialização. Termina. Sim. As demandas, as multas, enfim, todos esses desencontros entre a empresa e o Estado, a Receita Federal, termina na justiça.
E agora, com essa reforma? O senhor acha que essa justiça tributária vai ser feita? Ela
deve melhorar a simplificação dos tributos para efeitos de exportação, abre o mercado mais para a entrada de capitais, mais investimentos. Os empresários brasileiros menores, os grandes já exportam bem. Os pequenos têm uma imensa dificuldade, vão poder exportar, vão poder fazer negócios.
Eles vão ser beneficiados.
Vão ser beneficiados, vão ter, conseguir fazer negócios externos com maior facilidade. Então eu creio que a reforma, progressivamente, a gente vai acabando o medo devagar. Vai acabar o medo devagarzinho. Porque ao ver que não se vai extinguir os tributos estaduais de imediato, como o ICMS, vai acalmar os governadores, vai acalmar os deputados estaduais, vai acalmar os prefeitos. E além do mais, foi criado um fundo, né? Esse fundo é para cobertura de perdas.
Compensar perdas.
Se tiver um município que caiu muita receita e o prefeito ou o governador esteja ameaçado de não pagar salários ou honrar seus compromissos, esse fundo vai socorrer até que se equilibre a transição.
Sim.
Então, por isso que ela é gradual, ela é bem lenta, ela vai sendo reajustada e eu espero que ela se cumpra. Eu mesmo votei favorável, tranquilamente, eu não tinha como votar contra. Não tinha como ficar acusando aqui. A oposição fez seu papel de oposição. Né? A oposição vota contra mesmo, para marcar território. Mas eu já estou velho, eu não posso ficar mais nesse jogo de ilusão. Eu sei que o Brasil precisa da reforma tributária. Ela é o ideal? Não é o ideal, não. Porque ela, por exemplo, ela fez muitas concessões.
O senhor achou muitas concessões?
Achei que fez bastante concessões a muitas áreas de serviços. Os bancos vão pagar pouco imposto. Né? Então, todo mundo veio aqui gritar no ouvido do Eduardo Braga. E lá da, todo
imagina
mundo.
O ouvido do Eduardo Braga.
Então, ali vai a pressão daqui, a pressão dali. E senador daqui, senador dali. Todo mundo puxando para o seu lado. Né? Isso foi difícil. Não foi a reforma, que nós queríamos acabar com tudo que era privilégio, era botar tudo zero a zero e começar assim, uma nova situação, né? Sem deixar empresas com subsídios, com incentivos tributários elevados. Uns pagam, por exemplo, tabela cheia, outros pagam 80%, outros pagam
dependendo
25%. Teve uma flutuação aí que, não, para mim, não foi justa. Né? Mas é o que foi possível fazer. Então, passa essa primeira etapa da votação. A Câmara vai fazer a sua revisão última. Agora lá na Câmara, eu acho
que
o deputado é a última. A Câmara pode fazer alguns retoques lá. Pode diminuir esses incentivos que foram dados aqui por força da pressão, do lobby.
Senador, assim, o fato de 5 tributos vão virar 2 tributos, o senhor acha que isso vai simplificar
o
emaranhado?
Eu acho que ela foi a reforma possível. Por exemplo, Bolsonaro, se o Paulo Guedes se quisesse aprovar no mandato, se ele colocasse como prioridade, teria sido aprovado também no governo dele. Mas ele não colocou como prioridade, né? E deixou passar a reforma tributária por causa da polêmica. Agora o Lula falou, não, vamos aprovar a reforma tributária, eu preciso dela. Então eu preciso dela para o Brasil crescer. Eu quero botar o Brasil em condição. Porque o mundo todo não tem uma bagunça tributária como nós temos. Só temos 6 países pior que a gente. 6. Dos 190 e tantos países que tem no mundo, né? Então, a gente precisa ter mercado, precisa vender, precisa comprar, precisa ter mais gente. O presidente Lula, por exemplo, já abriu o mercado, depois, após 10 meses de governo, para 50 países para a gente fazer comércio. 50 novos países.
Bastante.
Então, é muito importante. Se a gente começar a facilitar a vida, esse pessoal entra aqui no Brasil, compra, vende, a gente faz negócios. O Brasil, a nossa indústria vem decaindo desde os anos 70 para cá. A indústria está morrendo. Nós estamos desindustrializados. O que a gente fabrica no Brasil? Assim? As nossas grandes indústrias, grande parte fechou. Não é? Nós não somos competitivos. Não é? Então, na realidade, a gente precisa reerguer a indústria, porque a indústria é que gera emprego de fato.
É.
Hoje é o agro, que é o carro-chefe da economia. Mas nós queremos saber que a indústria já foi mais importante que o agro. Ela tem que voltar a reabilitar a indústria brasileira para que ela possa também abrir, entrar no mundo dos negócios. Coreia, Vietnã, país pequenininho, hoje faz mais sucesso no mundo na área de tecnologia e componentes, muito mais que o Brasil. O Brasil não produz quase. Nós somos um importador de tudo, inclusive de componentes. Para fazer uma motocicleta, vem tudo de fora.
É.
Fazer um carro, que nós temos montadora de automóveis. Qual é o automóvel fabricado com a marca feita no Brasil? Nenhum.
Pois é.
Nem
muita coisa pela frente, né,
muita
senador?
Coisa pela frente. Então, o céu é o limite para nós aqui no Brasil.
Tá.
Essa reforma tributária é o início.
Tá certo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Ajudou bastante as pessoas a entenderem mais o espírito da reforma tributária que foi aprovada, né? E o senhor seja muito bem-vindo sempre aqui ao programa.
Muito obrigado.